Então, ao sermos uma unidade em Embrapi, Ux-Guafin, nos posicionamos no cenário nacional como uma das entidades, né, como uma das unidades com estrutura para atender o desenvolvimento de aplicações e inovação, ou seja, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de materiais com ênfase, né, em materiais poliméricos, nanoestruturados, contendo grafeno, para aplicação na indústria automobilística. Dentro desse cenário, a Universidade de Caxias do Sul, além de todo o reconhecimento regional, estadual e nacional, agora também, né, pelas suas, seus estudos, suas pesquisas e inovação, também passa a fazer parte dessa rede nacional. E ganhos, né, isso a universidade passa a ter. Então, eu costumo dizer que os ganhos que quem passa a ter é o município de Caxias do Sul, né, a nossa cidade, a nossa região, a Serra Gaúcha como um todo, em especial o Rio Grande do Sul também. Por quê? Porque os projetos de pesquisas que serão desenvolvidos poderão ser atendidos qualquer empresa nacional, ou seja, não é focado apenas atendimento de empresas daqui. E isso permite com que as empresas daqui e também as de fora do estado possam ter uma interação muito mais forte. E isso automaticamente congrega, né, em possibilidade de desenvolvimentos, patentes, enfim, todos os ganhos, sim, possíveis, tangíveis e intangíveis que a gente imaginar quando se trata do desenvolvimento de um, sim, projeto.
E professor, a respeito desses projetos, né, que a UX vai participar ali de 11 projetos na etapa do Rota 2030, né, de um total custeados ali pelo programa, desses projetos, se o senhor puder, melhor dizendo, né, dar um exemplo, quais são esses projetos, só para a gente ter uma ideia também.
Perfeito, perfeito. Bom, hoje o nosso credenciamento permite, no primeiro momento, realizar, né, até 11 projetos que serão, né, desenvolvidos pela Ux-Guafin. Então, esses projetos eles visam, né, desenvolvimentos que atendam, né, a área da logística, mobilidade, em especial a cadeia automotiva. Poderão ser projetos como, por exemplo, desenvolvimento de uma peça polimérica, né, nanoestruturada em substituição a peças metálicas, ou desenvolvimento de um novo produto que ainda não atenda a expectativa do mercado de mobilidade. Enfim, os projetos eles podem variar desde a substituição de uma matéria-prima, a agregação de valor a um produto já disponível no mercado, ou ainda o desenvolvimento de um novo componente, uma nova estrutura que venha agregar valor tanto na mobilidade, logística e, em especial, a cadeia automobilística.
E, professor, só para se ter uma ideia, né, esse emprego do grafeno nesse setor automobilístico, o que pode mudar num cenário futuro para uma cidade ou no mercado?
Bom, aí a gente pode falar desde aspectos ambientais, econômicos, né, e até tecnológicos. Nos aspectos tecnológicos, é o uso, né, de uma tecnologia de ponta que permite o desenvolvimento de funcionalidades em produtos que até então não teriam essa funcionalidade, como, por exemplo, uma peça, né, um produto que tem uma maior condutividade de energia, uma condutividade térmica, ao mesmo tempo, né, uma redução de peso na indústria automobilística em termos de peça, ou até mesmo, né, um revestimento que aumente, por exemplo, uma resistência à corrosão ou uma funcionalidade diferente. Então, tecnologicamente, tem todos esses ganhos associados. Quando se fala em fatores econômicos, é a potencialização do mercado com a agregação de valor no produto, e isso, né, pode também representar no desenvolvimento futuro de novas empresas, de novas startups, de spin-offs, ou seja, geração de realmente de renda, emprego, empresas que poderão surgir como resultado desses desenvolvimentos que surgirão, ou até mesmo a potencialização do mercado que já existe. Quando a gente fala potencialização do mercado, é o desenvolvimento de novos produtos e a amplitude da matriz produtiva local. E quando se fala de aspectos ambientais, então, por exemplo, redução dos índices de emissão de óxido de carbono, por exemplo, quando se tem uma redução de peso num automóvel. Além disso tudo, todo o uso do grafeno em aplicações mais diversas, eles não implicam, né, em tornar uma peça inviável a sua reciclagem. Pelo contrário, né, a gente consegue reciclar ele de forma direta.
E só para a gente ter uma ideia do presente, professor, o grafeno está sendo usado em quais produtos agora ou está em desenvolvimento ainda?
Bem, o grafeno hoje, né, ele pode ser usado numa gama ampla, que vão desde aspectos na área da saúde, como, por exemplo, né, o desenvolvimento de aplicações médicas que pode passar num elemento de resistências a determinadas aplicações, como, por exemplo, bactérias, uma superfície com um efeito bactericida, e, ao mesmo tempo, né, a gente tem como potenciais aplicações na área da construção civil, ou seja, é uma gama muito grande. Então, sendo bem pontual para vocês, posso ter uma superfície com efeito bactericida, uma tinta, um revestimento aplicado, eu posso ter ainda um curativo, né, o desenvolvimento de um curativo que tenha como resposta acelerar um processo regenerativo. Indo para uma construção civil, eu posso ter concretos inteligentes, questões ambientalmente mais amigáveis. Ainda a gente pode ter na construção civil o desenvolvimento de um dispositivo que passa a indicar, né, algum problema estrutural, alguma coisa de sentido. Na área automobilística, mais específico de mobilidade, a gente pode ter peças técnicas com maior resistência mecânica. Enfim, o grafeno já está presente, né, nessa gama de aplicações de um modo geral.
Falar a respeito do posicionamento do Brasil nesse mercado e também como é que esse credenciamento junto a esses programas ajudam a aumentar essa posição do mercado brasileiro nessa parte do grafeno.
Perfeito. Bom, hoje o Brasil detém as maiores reservas de grafite do mundo, 53% das reservas de grafite do mundo estão localizadas no Brasil. O Brasil hoje já se configura no cenário nacional como um dos principais players para desenvolvimento de aplicações com grafeno, e um credenciamento como esse, agora da UX Grafim como sendo uma unidade em Brapi, consolida, né, toda a capacidade tecnológica, o know-how que o Brasil tem para desenvolvimento de soluções na área de nanotecnologia, desenvolvimento de materiais e ganho, né, de propriedades em cima disso. Além disso tudo, configura, né, todo as expertises que hoje as nossas universidades, nossos pesquisadores têm e que conseguem, né, mostrar toda a competitividade e a capacidade de pesquisa, como, por exemplo, da Universidade de Caxias do Sul. Então, esses são os aspectos importantes.